UM em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. UM em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao UEM em Antena. A Associação Académica da Universidade do Minho pede a proibição imediata do uso da ferramenta Respondos. A tomada de posição já foi endereçada ao reitor da Academia Minhota, Rui Vieira de Castro. A plataforma está a ser utilizada pela Academia Minhota no processo de avaliação à distância. O presidente da AAU Minho, Rui Oliveira, revela que tem recebido várias queixas de alunos relacionadas com erros e falta de segurança. O representante dos alunos exige que sejam encontradas outras ferramentas.
Temos a posição da plataforma porque depois, digamos assim, de alguns testemunhos de estudantes que utilizaram a plataforma e detalhando muito concretamente coisas que tinham acontecido no seu computador e que tinham acontecido nas suas experiências, foi possível perceber que realmente existem aqui coisas que nós não podemos concordar e que não faz sentido que existam, e por isso pedimos a proibição da plataforma Respondos e que se opte por outras ferramentas que possam, digamos assim, ajudar a ter essa parte da dignidade das provas ou principalmente mais que outras ferramentas, outras metodologias que possam garantir essa idoneidade das provas de avaliação.
A UEM já pediu esclarecimentos à Reitoria da Universidade do Minho, nomeadamente em relação ao cumprimento da Lei de Proteção de Dados, uma vez que a plataforma considerada invasiva pelos estudantes tem acesso, segundo os alunos, à câmara e microfone dos equipamentos.
Muitos alunos têm tido imensas dificuldades em entrar na plataforma, porque a própria plataforma não deixa entrar, dá erros, aconteceu nestes dias. Muitos alunos de uma turma que não conseguiam aceder ao exame e o antivírus. Há alguns testemunhos que nos chegaram de que isso teve que acontecer. Sim. E depois tem a questão de gravar e de analisar aquilo que são os movimentos através das câmaras e do som que são feitos pelo aluno que está a realizar a prova e vai lançando alertas se o seu aluno supostamente devia olhar ou se o aluno não tem comportamento dentro daquilo que a plataforma acha como pronto. Ou seja, aumentando muitas vezes a questão da ansiedade, não é? Porque está a fazer uma prova e de repente está o computador sempre a lançar alertas.
Em resposta aos microfones da Universitária, o Pró-Reitor para os Assuntos Estudantis e Inovação Pedagógica, Manuel João Costa, garante que todos os dados sobre os estudantes da Academia Minhota estão protegidos.
A resposta é garante toda a certeza. É preciso realçar que há aqui um conjunto de equívocos que são muito propícios nestas circunstâncias em que se introduzem ferramentas potencialmente invasivas e que resultam de várias notícias em vários sites que acontecem por esse mundo fora. A questão, por exemplo, da captação do som é permitido, pelo menos base da ferramenta, mas estão dadas todas as indicações, e isso está disponível na página da Universidade, que, de facto, as avaliações aos usuários respondos devem desativar o som para serem realizadas.
O Minho informa que foi realizada uma avaliação de impacto à ferramenta pelo Oficial de Proteção de Dados da Universidade, que concluiu que a Respondos é adequada às circunstâncias atuais. O Pró-Reitor, Manuel João Costa, declara que a Academia Minhota não está a utilizar as funcionalidades mais invasivas.
Foram tomadas as precauções ao nível do próprio diálogo com a empresa para algumas possibilidades que a ferramenta de base permite não tivesse disponíveis para a nossa academia, portanto, para que isso não pudesse acontecer. Isso foi feito na medida que foi possível, portanto, houve reuniões técnicas, houve a preparação documental daquilo que é o marco que consistiu, mais uma vez, que depois arredondou nessa tal avaliação de impacto, que é a avaliação do risco de utilização da ferramenta, dos riscos da privacidade das pessoas, e isso está disponível mais uma vez numa página da Universidade. Há recomendações para todos os utilizadores da plataforma Respondos, professores e alunos.
A o Minho pede a proibição imediata do uso da ferramenta Respondos. A Universidade do Minho informa que está a analisar a situação.
UEM em Antena.
Os setores da construção civil, agrícola e da saúde são aqueles nos quais Portugal deve investir nos próximos 2 anos, diz o economista João Cerejeira. Na análise ao recuo de 7,6% do PIB nacional em 2020 e que para muito contribuiu o abrandamento do turismo, João Cerejeira refere à RUM que o país terá de se virar para outras áreas de investimento.
A questão do investimento é um aspecto muito interessante e curioso nos números que saíram, porque é das componentes da procura interna aquela que caiu menos, nomeadamente uma recuperação do investimento em imobiliário, portanto construção civil, portanto é de esperar que os preços do imobiliário se mantiverem aos níveis que estavam, que se continuem a verificar intenções de investimento na área da construção civil, mas também é de esperar investimentos noutras áreas, por exemplo, na área agrícola os preços da alimentação têm sido aqueles onde tem havido um crescimento maior de preços, portanto aí é de esperar efetivamente maior investimento também. E depois eu diria, quer dizer, nomeadamente os serviços de saúde, onde vamos observar também investimento quer público, quer privado nessas áreas.
O também professor na Universidade de Minho lembra que os índices do turismo em Portugal verificados antes da pandemia só devem regressar daqui a 2 ou 3 anos.
A pandemia só será efetivamente resolvida se os planos de vacinação forem eficazes, não só Portugal, mas a todos os tantos países, nomeadamente os países que eram emissores de turistas para Portugal. Isso vai levar algum tempo. Tudo indica que demorará pelo menos um ano a correr muito bem. Mas isso quer dizer que nos próximos 1, 2, 3 anos daqui em diante vamos ver ainda uma queda do turismo relativamente a 2019 e, portanto, a atividade económica em Portugal vai ter que se redirecionar para outros setores que não o turismo, numa percentagem. O turismo continua a ter um peso grande na economia portuguesa, mas seguramente menos do que tinha até 2020.
As declarações à Rumo do economista João Cerejeira sobre o recuo do PIB nacional de 7,6%.
O M em Antena.
A Associação Académica da Universidade do Minho acaba de lançar um novo projeto solidário que pretende ajudar os estudantes em isolamento profilático que necessitam de ajuda na aquisição de bens alimentares e medicamentos. O Corona Buddies conta com a parceria do Transforma Mais. Segurança é, segundo a vice-presidente do Departamento Social, Margarida Isaías, a palavra-chave da iniciativa.
O Corona Buddies, portanto, é um projeto de apoio a estudantes em isolamento, em que nós realizamos as compras de bens alimentares e outros bens essenciais, como, por exemplo, medicação, e levamos à casa do estudante de forma segura e protegida. Nós temos alguns pedidos de ajuda de estudantes em isolamento e depois também fizemos alguma auscultação a estudantes internacionais e a estudantes nas residências universitárias que nos indicaram que, de facto, este projeto era necessário e que ia ajudar muitos estudantes.
Margarida Isaías explica como é que os alunos podem recorrer aos serviços do Corona Buddies.
Nós, no dia 2 de fevereiro, publicitámos as nossas redes sociais. Existe um formulário próprio onde preenchem com as suas informações pessoais e com a sua necessidade. Depois nós entramos em contato para perceber quais são as suas necessidades reais e assim conseguimos ajudá-los.
Corona Buddies é o novo projeto solidário da AAU Minho. Os estudantes da universidade em situação de isolamento profilático podem recorrer a esta ajuda.
O M em Antena.
Fazer Presente, teatro participativo em diálogo intergeracional, é o nome do projeto que procura aproximar os jovens estudantes e ex-estudantes de teatro da Uminho à população idosa do concelho. O projeto arrancou há um mês e prolonga-se até 2023, tendo como meta juntar cerca de 85 estudantes e 40 a 50 séniores. À Rumo, o professor Tiago Porteiro detalha os objetivos desta iniciativa.
É um dos projetos de referência a nível nacional sobre a relação entre a arte e inclusão social. É um projeto de séniores do Conselho de Guimarães, em cruzamento com alunos e ex-alunos da licenciatura em teatro da Universidade do Minho. Portanto, os ex-alunos serão envolvidos progressivamente enquanto monitores destes dois novos grupos de teatro sénior que se quer constituir, criar no concelho, e que na altura em que há uma disciplina, uma unidade curricular da licenciatura em teatro que se chama Teatro e Comunidade, os alunos têm contato com o terreno e com esses dois grupos que estão a funcionar.
O plano de atividades no âmbito da formação organiza-se em ciclos de um semestre e um trimestre, de forma a coincidir com as atividades letivas dos alunos e os ritmos e metodologias de criação do Então Vamos.
O M em Antena.
Sílvia Carvalho estudou Biologia Aplicada na Universidade do Minho e hoje trabalha em Israel, país que tem sido muito afetado pela pandemia da Covid-19. No entanto, com 1 em cada 3 israelitas já vacinados, uma fração muito maior do que a de qualquer outro país, Israel tem 9,1 milhões de habitantes, parece ser o melhor estandarte para o lançamento mundial da vacina. Em entrevista à RUM, a alumna revelou que já recebeu as duas doses da vacina da Pfizer.
As pessoas estão fartas dos confinamentos, põe máscara, tira máscara, vai para a escola, não vai para a escola, Zoom, não Zoom. Eles aqui, na realidade, apostaram forte na vacinação. Eu já apanhei a vacina, por exemplo. Já apanhei as duas doses da vacina da Pfizer e é um bocado surreal para mim. Minha mãe, provavelmente, nem em abril vai apanhar a vacina. Aquela dor no braço, no sítio da vacina, basicamente as pessoas que agora, quer no meu local de trabalho, quer família do lado do meu marido que foi vacinado, mesmo os pais dele, que já são pessoas de idade, não tiveram nenhum efeitos secundários.
A antiga estudante revela, no entanto, que têm surgido confrontos com a população ultra-ortodoxa que nega a existência de uma pandemia e, como consequência, contribui para o aumento do número de infecções. Silvia Carvalho adianta ainda que, apesar de ter diminuído o número de doentes internados com mais de 60 anos, aumentaram os casos em crianças.
Tem andado confrontos com, por exemplo, a população com os ultra-ortodoxos e tem sido uma coisa completamente surreal, que eles estão em completa negação do que se passa e não querem encerrar as escolas, e depois são, normalmente, as pessoas, os casais têm 7, 8 filhos, vive toda a gente em zonas muito pequenas, tudo a coabitar, por isso as taxas de infecção mantêm-se altas. Apesar de haver menos pessoas internadas com mais de 60 anos, estão a começar a haver muitas crianças internadas aqui, algumas em mau estado, por causa das novas variantes.
O testemunho de Silvia Carvalho, uma antiga estudante da UMIM a viver em Israel, uma conversa que já pode ouvir em podcast em rumo.pt no programa Alumni pelo Mundo.
O M em Antena.
Até 2050, o nível extremo das águas do mar pode atingir 3,2 metros nas praias de Moledo e Cabedelo. A previsão mais pessimista resulta do projeto MarRisk, adaptação costeira às alterações climáticas, desenvolvido pelo Centro de Território, Ambiente e Construção do Minho, pela Universidade de Aveiro, o CIMAR Porto e a Universidade de Vigo. José Pinho, investigador do CTAC e docente no Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da UMINHO, foi o convidado desta semana do UMIID. Aos microfones da RUM, o responsável revela alguns dos efeitos das alterações climáticas na zona costeira.
O principal foco foi exatamente perceber a diferentes níveis, por exemplo, nas rias galegas, na zona costeira adjacente, etc., quais os impactos expectáveis que as alterações climáticas terão, quer a nível, como referiu, da subida do nível médio da água do mar, quer a outros níveis, como nos ciclos biogeoquímicos oceânicos, que terão influência naturalmente na perda de habitat.
O grande objetivo do projeto passa por criar uma plataforma para avaliar o risco costeiro perante diferentes cenários de alterações climáticas para a costa noroeste de Portugal. Neste momento, a ferramenta ainda é um protótipo. A ideia passa por conseguir alertar as populações de fenómenos extremos como cheias vão ocorrer nos próximos dias.
Consiste em acoplar numa plataforma tecnológica as previsões de curto termo que estão disponíveis para se fazer a previsão usual de estado de tempo. Estou a falar de previsões de 7 dias, 10 dias, e com base nessas previsões, portanto, forçarmos os modelos de modo a perceber qual é o nível previsto também para os próximos dias na nossa costa ou nos nossos estuários em determinados locais. Estes sistemas constituem uma forma de aumentar a resiliência das populações e dos locais mais vulneráveis, pois se nós conseguirmos prever com 2 ou 3 ou 4 dias de antecedência eventuais fenómenos extremos, conseguimos tomar as medidas necessárias.
O projeto MarRisk em destaque na última edição do UMIID, uma conversa que já pode ouvir em rumo.pt na pasta podcast. E por agora é tudo. Nós regressamos na próxima terça-feira com tudo o que se passa na Academia Minhota. Até lá.
UM em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. UM em Antena.